Bom dia, boa tarde já, né? Pessoal da Baster.com. Estamos aqui com o Sextou com Milha. Atrasamos uma hora hoje porque o webcast da Gerdau foi justamente meio-dia, né? O balanço da Gerdau em si foi bem facinho de analisar, né? Ele não teve dificuldade nenhuma. Mas a empresa, como tem essa questão da chinês, teve a questão. Que o governo impôs taxas para a China, eles têm um muito grande, então eu queria pegar a perspectiva, né? Deles, né? Essa não dá para ler no balanço, então eu tenho que pegar na webcast, não tem jeito. Então, vamos começar com a WEG, né? Depois a gente vai abrindo perguntas e respostas, né? Vamos aproveitar enquanto a Juliana não está aqui. A WEG veio mais do mesmo, né? É bem. A gente não indica nada aqui, né? Vocês sabem, né? Na Baster, né? Não é esse intuito. O intuito é dar uma visão geral da empresa sobre o aspecto de longo prazo, né? Sem ficar procurando pelo em ovo, sem se atentar tanto ao resultado em si, porque resultados melhores e piores é normal das empresas. A questão é sempre se a geração de valor está presente, né? Mesmo num resultado mais fraco, num eventual ciclo de baixa, etc., né? Então a gente sempre faz a comparação ano a ano, né? Nunca trimestre a trimestre, né? Normalmente, né? Na geral, a gente já fez trimestre a trimestre, eu vou explicar por quê, né? Então, a receita aumentou 4%. A receita aumentou 4%, ano a ano, né? Esse 6% inferior ao quarto trimestre, né, é sazonal, né, muitas vezes, né? Então, a gente não leva isso em consideração, né? Então, a EBITDA foi 8% superior, então mostra que 4,8% superior, que ficou bem em linha com o crescimento da receita, né? E aqui o principal dado, né? O retorno sobre capital investido, 38%, crescimento de 7,5 pontos, né? Então, pensa assim, né? Se você colocar o tesouro no tesouro direto, né? Ele paga aí 11% ao ano, né? Sem risco, digamos assim, né? Então, assim, o retorno que você tem sobre o seu capital com risco tem que ser maior que isso, a não ser que você acredite que vai crescer. A empresa tá sacrificando um pouco do retorno no presente para ter um retorno maior, um crescimento maior no futuro. Esse é o grande erro do pessoal que vê preço, né? Eles não percebem que a maioria dessas empresas que você ancora, ela sempre precisa de uma precificação, né? Nunca no resultado, é sempre na percepção que a economia vai melhorar, ou que a empresa vai melhorar, etc., 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 né? Então, na WEG, esse é o grande dado que explica todo esse sucesso que ela tem aí, trimestre a trimestre, ela tem um retorno muito alto, né? Então, o capital lá está sendo bem gerido e tem um bom retorno. Isso aqui já mostra a geração de valor que a empresa tem. Mesmo dos 31%, é excelente, né? Quase nenhuma consegue. Então, aqui não tem muito o que falar, né? O lucro líquido aumentou um pouquinho em relação ao quarto trimestre, né? Em relação ao ano a ano, o quarto trimestre não é relevante, por isso tudo, normalmente, né? O EBITDA aumentou, né? Então, para aquela visão a longo prazo, segue o barco, né? Tem nada para. Vamos só dar uma olhadinha, como costuma, no fluxo de caixa, né, que sempre mostra como é que a empresa está pensando, né? E na estrutura de capital, né? Então, o fluxo de caixa aqui, né? Então, a gestão de caixa de 1,7 bilhões, né? Que a gente vai olhar aqui, ó, né? Ó, né? O caixa, o fluxo de caixa, né? Os investimentos. Então, se eu ver assim, ó, que ela não investe, não precisa investir bastante. Ela tem um investimento bem baixo, né? É, então, ela sempre cresce um pouquinho, mas sem grandes sobressaltos, né? Não que ela não possa comprar fazer um MA e tal, mas o tradicional dela é isso aqui. O financiamento é 2 bilhões, né? Então, a caixa caiu de 6.400 para 5.900. Esse financiamento aqui, se for no fluxo de caixa, ele nem aparece. De pagamento de dívida, né? Então, mostra que a empresa, ela gerou muito caixa e não precisou gastar esse caixa, né? Do jeito que está essa bridge aqui, né? Não é um bridge de fluxo de caixa, é um bridge de caixa, né? Na verdade, né? Ele está correto, mas se você olhar com a visão do fluxo de caixa, você você não vai pegar o mindset total, né? O mindset ele vai aparecer aqui, ó, na estrutura de capital, né? Ó, vocês podem ver que o investimento, ó, é sempre meio baixinho perto do fluxo de caixa. Então, a máquina ela gera bastante valor e gera em dinheiro, né? Caixa, por isso que o retorno de dividendos, retorno na parte de crescimento e de ações também, né? Ele acompanha. Então, no fluxo de caixa aqui, que vai aparecer aquela... Porque lá no bridge parece que queimou caixa, né? Parece porque o caixa diminuiu. Mas aquele bridge ali, né? Ele deveria ser de fluxo de caixa, não do caixa em si. Se você olhar aqui, ó, né? Disponibilidade de aplicações, né? Caiu, né? Lembra que o fluxo de caixa caiu? Né? Aqui a gente sempre faz no trimestre, né? Mas o caixa líquido aumenta, né? 3.796, né? Mesmo pagando um dividendo alto, né? Então, você vê que ele gerou bastante caixa e distribuiu dividendos. Ele tem mais dinheiro do que dívida, né? Então tá bem tranquilo, ó, dividendos, ó, né? Então tá bem tranquilinho, nada para segue o barco. Bom, Juliano, fizemos VEG aí para o seu deleite. O Bradesco também é bem fácil de entender também. Deixa eu ver se tem aqui, senão a gente vai no balanço. O banco, né? Ele é praticamente assim, a geração de valor para o acionista. O banco não tem aquele monte de distorção contábil, né? Marcação a mercado, depreciação, amortização, não tem nada disso. Então, o lucro líquido ele é bem real, né? Então, o retorno sobre patrimônio, o ROI, né? Também ele é bem real. Acho melhor pegar o balanço. Então aqui é bem fácil de entender, né? O ROI do banco é 10%. O banco, né? Vamos pegar o Itaú, que a gente tem um relacionamento maior, o um entendimento do Itaú. Não sei se é o entendimento do Bradesco é o mesmo, tá? Mas vamos fazer um proxy, né? O Itaú ele tem o custo do capital dele, certo? Então ele acha assim que abaixo do custo do capital, né? Ele não está indo bem, digamos assim, né? E então toda a parte variável dos diretores, dos gerentes e tudo, ele vem sempre acima do custo do capital até o ROI, né? Então é ali que vem as bonificações gordas, né? O custo do capital do Itaú deve estar mais ou menos 14%, muito fácil vocês entenderem. A Selic está 10,75, ele coloca o Selic, teoricamente, não tem risco, né? Então ele coloca o risco, né? Então chega ali no custo do capital, deve estar perto dos 14% do Itaú. Então ele mede a lucratividade dele, desejável, a diferença, não o ROI inteiro, né? O ROI do Itaú hoje está um 21. Ele não pega o ROI de 21, né? Ele pega a diferença do 14 com o 21, certo? Esse que é o desejável. Esse spread, se quanto maior é melhor, né? Então, o Bradesco está abaixo até da Selic, né? Então, é isso que tem, o mercado não está gostando, é um dos fatores, né? Para a gente, fora aqui do normal do banco, para a gente analisa o quanto a gente está recebendo desse ROI, né? O ROI do banco é esse, certo? Então, o banco, se o Itaú fizer 21 nesse trimestre, ele vai fazer, se continuar em 14, ele vai ganhar 7% de spread, é isso que eles olham, certo? É mais ou menos 3,5% em cima do Selic. Se a Selic cair semana que vem 0,5%, cai 0,5% esse custo de capital. Um pouquinho menos, cai 0,4%, mas por aí, né? Mas isso é o banco. A gente não recebe isso normalmente. Para a gente receber isso, o PVPA do banco tem que estar 1, certo? Daí a gente vai receber exatamente isso. Como tem a distorção na cotação, para baixo, para cima, lembra quando o Banco do Brasil estava meio de PVPA? Né? O Banco do Brasil tem o ROI de 20, 22, né? Então, se você comprasse por meio, você estaria recebendo o ROI de 40. Entendeu? Por quê? Porque você está comprando para metade do patrimônio. Você está recebendo 20%, mas você está pagando metade disso. Então, você está levando um. Por isso que deu aquela subida muito forte no Banco do Brasil, né? E se não subisse, seria melhor ainda, porque daí a gente estaria recebendo um caminhão de dividendos. Entendeu? E quando é o contrato, também é verdadeiro. O do Bradesco, eu não sei quanto está, mas vamos supor que tiver 1,2. Então, você não está recebendo 10, está recebendo. 8, entendeu? Então, todo o seu retorno vai vir através disso, né? Daí, outro dado do Bradesco que também não tá bom, né? É na inadimplência, né? O Itaú está girando em torno de 2,5 e o Banco do Brasil está abaixo disso. Eu não tenho certeza quanto está o Banco do Brasil, mas deve estar 2,1, 2,2, alguma coisa assim. É muito número, às vezes eu esqueço. Então, o que precisa melhorar no Bradesco aqui, né? É o ROI, né? Precisa ir para cima do custo do capital. Eu não sei quanto o Bradesco usa, mas com certeza acima da Selic, né? E a inadimplência tem que entrar aí no ritmo do Itaú, por exemplo, né? Essa é a diferença. Isso é importante, que a chance, se a gente viu que o Santander deu uma melhorada boa nesse trimestre, a chance do Bradesco melhorar é enorme também. Mas esse entendimento é bom para vocês não ancorarem, né? Falar assim, ah, o Itaú, o Banco do Brasil dobraram o valor e o Bradesco saiu do lugar. Vamos vender o Banco do Brasil e comprar o Bradesco, né? E a gente vem falando aqui do 2 anos já, né? Desde sempre a Baster fala para não fazer isso, mas nesse caso seria uma ancoragem mesmo, né? Quer comprar o Bradesco? Compre com dinheiro novo, né? Eu também acho que vai voltar em algum momento, na certeza, mas também acho que vai voltar, né? Então, Manchester do Bradesco é esse aqui. Vamos ver se tem perguntas. Eu fiz a VEG por você, Juliano. O Banco do Brasil seria uma empresa inquebrável por poder receber injeção de capital do governo se estiver indo mal? Acho que não existe uma empresa inquebrável, né? A gente não sabe daqui 20 anos, tanto qual governo vai estar, né? Vai saber, né? Mas, sim, né? Mas eu acho que melhor do que uma injeção de capital do governo é a qualidade do Banco do Brasil. O Banco do Brasil faz 20 anos quase que eu acompanho o Banco do Brasil e nunca teve uma administração ruim, assim. Sim, teve altos e baixos, melhores e piores, mas nunca, né? Quase que normal das empresas. Quando ocorreu a crise de 2028, as ações brasileiras continuaram a distribuir dividendos? Continuaram. A crise de 2008 foi muito rápida. Foi em V, né? Nem não afetou. O que acontece sempre, né? E hoje nós estamos vivendo esse momento também. Só que de uma maneira mais intensiva e mais prolongada do que 2008, né? E bem parecido assim a intensidade e o tempo com 2014, 2015, mas de uma maneira totalmente diferente, né? 2008 foi rápido, né? Foi uma questão mais de crise americana e europeia, né? Principalmente Espanha e Grécia, do que no Brasil. O Brasil só acompanhou as cotações, né? Mas as empresas praticamente não sofreram nada. 2014, 2015, ele foi uma crise prolongada que ambas a cotação e o lucro das empresas sofreram os dois, né? Realmente teve uma crise econômica no Brasil, né? Então, não criava simetria, né? Caiu os dois. Claro, você vai comprando Petrobras a R$ 5, não estava sendo, digamos assim, no. Ela não estava simétrica, mas a chance de voltar era grande, estava R$ 5, né? Então você acreditava que a empresa ia melhorar no futuro, certo? A Gerdau chegou a R$ 3, né? Até teve aquele cara que vendeu um apartamento para comprar Gerdau e ele acertou na época, né? Não se deve fazer isso, mas ele acertou. Então por quê? Porque, né? Tratava numa crise prolongada, né? Crises vão e voltam, né? A crise de hoje, eu sempre falei, é uma crise de liquidez, certo? Não é uma crise econômica, assim, né? Claro que afeta a economia também, afeta coisas paralelas, alguma coisa. Você vai numa Magazine Luiza, por exemplo, está vendendo bem uma parte, às vezes não vende muito bem as coisas mais caras, por causa entendeu? Da taxa de juros mais alta e por aí vai, né? Alguma coisa afeta. Mas, de maneira geral, a gente está vendo aqui que o resultado da WEG veio bom, né? A gente vai ver que a EZTEC veio bom também, e o da Gerdau veio bem legalzinho, né? Não é o resultado em si, mas a perspectiva em si, né? Então, claro que um trimestre só pode naufragar no próximo trimestre, mas por isso que eu retardei esse chat, justamente para ouvir a diretoria lá no Webcast para saber qual a perspectiva, né? Da macroeconomia, do backlog que eles têm, CAPEX, etc. Então, essa crise aqui. Ela está prolongada, liquidez, não é no Brasil, no mundo inteiro, né? Porque a liquidez foi no mundo inteiro, foi aquele monte de plano que os governos fizeram, socaram trilhões e trilhões da economia, isso daí vai levar um tempo para enxugar, né? E daí, isso daí, ele cria o delta, certo? O delta entre a taxa de juros americana e brasileira, ele vai se espremendo, certo? Se espremendo, a liquidez vai sumindo aqui, né? Porque o cara vai colocar dinheiro no Brasil se o retorno da renda fixa é perto da brasileira, se tirar o cupom cambial, né? Ele vai comprar ação brasileira se ele tem um bom retorno, digamos assim, na renda fixa lá, né? Ele sempre coloca o custo do risco, tem que colocar o custo do cupom cambial também. O cara não vai colocar aqui 300 milhões de dólares e não travar o câmbio, né? Ele vai travar o câmbio, não é louco. Né? Então sempre tem um louco, mas a maioria trava, né? Então vai tirando liquidez. Esse delta, só que esse delta é o seguinte, ele interfere na cotação, né? Ele interfere muito pouco no resultado da empresa, né? Alguma coisa interfere, sempre quando perde liquidez, alguma coisa interfere, mas não interfere muito. Você vê, por exemplo, quando a taxa de juros sobe, aquela perspectiva ruim, as empresas de tecnologia, construção civil, varejo, despencam, né? Mas A economia real delas não muda de um dia para o outro 10%, 12%. Né? Então, a gente vê que vai criando assimetrias. Então, se a pessoa que não ancora, segue mais ou menos, segue a filosofia Baster ali de aportes regulares, empresas boas, está tranquilo. O 3Bit aqui está falando. Tem algum tema específico nessa live ou podemos fazer qualquer pergunta para o Mili? Pode fazer as perguntas. Se eu souber, eu respondo. O Zaf, vamos ver. Vega, eu já falei. Zetecnas vai ser a próxima. Soja está muito bem, né? Está com CAPEX muito bom. A questão é a seguinte, primeiro e segundo trimestre é praticamente sem lucro, né? Porque ela tá beneficiando a semente. É, mesmo que ela venda agora, ela só entrega no terceiro e quarto trimestre. A nota fiscal acompanha o produto, então a receita vem no terceiro e quarto trimestre. Então você tem que ter essa visão, né? Para você não assustar assim, primeiro e segundo trimestre quase não tem lucro, por causa disso. A outra eu não acompanho, nem sei o que que é. A CSN Mineração é uma boa empresa? É, tem tanta qualidade quanto a Vale? A CSN Mineração tem a Casa da Pedra lá, é uma excelente mina e tal, né? A Vale tem mais musculatura, né? Tem mais... É, sempre quando você tem mais musculatura, você consegue fazer jogos, né? Nesse primeiro trimestre, a Vale fez bastante jogo, né? É, ela tem um minério de altíssima qualidade, né? Nesse primeiro trimestre, ela teve a opção de vender bastante minério de mais baixa qualidade, né? Que vem bastante silica, né? Então, ele chegou e passou o boi, passou boiado no primeiro trimestre da Vale, entendeu? Então, eles conseguem fazer um mix e tal, né? É maior, né? Então, mas as duas são grandes empresas. Acho que a grande diferença é justamente essa questão de sinergias, né? A Vale tem mais capacidade para sinergias, né? E também ela é mais diversificada, né? Tem cobre, tem níquel. Aliás, a Vale, né? Eu já tinha falado em semana passada que estava para sair, saiu, né, ontem, antes de ontem, saiu a venda de 10% da Vale Não Ferroso, né? Então isso colocou um valor ali de 25 bilhões de dólares, né? Nesse braço da Vale, que está lá escondido, né? Porque a Vale ela é precificada pelo mercado pelo minério, né? O níquel, o cobre, etc., estão lá meio escondidão. Agora não. Já, o mercado já sabe que já pagaram, eles já compraram 10% por 2,5 bi. Né? Então, teoricamente, ela vale 25 bilhões. E 25 bilhões é 25 bilhões, 125 bilhões de dólares. Né? É, de dólares, não é de reais, não. Então, você vê a quantidade de dinheiro que pode destravar mais ainda num eventual IPO dessa divisão. Né? E aí, Valder, tudo bem? Tá sumido. Tá começando a ser ontem. Quase que eu mandei uma mensagem pra ontem, mas já era tarde. Você tá com um filho pequeno, né? E a sua mulher tá grávida de novo, né? Então eu falei, não vou mandar. Sei que colocou essas empresas no foco de hoje, mas se tiver tempo, poderia comentar a Quero-Quero, Intelbras? Intelbras eu não tô acompanhando. Intelbras parece que veio bom o resultado, né? Mas eu não acompanhei. Até vou mandar um convite pra gente fazer um Basta Webcast. Meio que tá quase certo para mim fazer com a. Ele mandou uma mensagem para mim, mandei de volta, mas ele não respondeu. Acho que deve estar esperando passar o resultado. Ô, Cacilda. Ambipar. Ambipar eu estou trazendo para a Baster aqui. A Quero-Quero, né? Ela tem uma perspectiva boa no primeiro ano, no começo do ano, né? Comecei no meio da semana, ela caiu 12% no dia, né? É, no, num dia. O que que ela caiu? Por causa do guidance, né? O guidance veio baixo, né? De 20 a 30, aumentar 20 a 30 lojas no ano, né? Ela estava aumentando 15 por trimestre. Mas isso não é uma assim um dado ruim, né? É aquela questão assim, sempre essas empresas elas são precificadas no crescimento, certo? Então, quando o mercado acha que vai ser ter um crescimento menor, ele ajusta essa precificação, né? Ou a empresa é precificada no poder de lucro ou na precificação, né? Ou E, né? No caso, né? Tem empresa de poder de lucro, tem crescimento, né? No caso da Quero-Quero, é mais precificação, ela não tem um poder de lucro ainda, né? Então isso afeta bastante ali. Mas hoje estava subindo 10 já, né? Porque eu falei, o delta é importante para elas, né? Empresa de crescimento, tal, construção civil, o delta é importante. Então, a perspectiva do delta melhorar vai na veia nessas empresas. Pode ver que o que está subindo hoje é justamente essas empresas, né? Delta melhorou, melhora essas empresas. Não a empresa em si, né? A Quero-Quero não melhorou nada e não piorou nada, porque o Guidance fez cair 12% e não melhorou nem piorou nada porque está subindo 10% hoje, né? É que eu falo, afeta em dois lados, né? Afeta a precificação, né, a cotação, e afeta a parte operacional da empresa, né, taxa de juros alta, etc., baixa liquidez, não entra capital externo, por aí vai. A questão é o seguinte, que normalmente a precificação não tem nada a ver com a operação, né, ou muito pouco a ver com a operação, né? Porque não pode, vamos supor, eu quero cair 12% na segunda e subir 10%, recuperar na sexta-feira e, quer dizer, a empresa piorou tanto na segunda e melhorou tanto hoje, né? Não, né? Então, são questões de delta de precificação do mercado, né? Do outro lado, infelizmente, né? Eu devia ter falado no começo, mas não falei, esqueci. A gente tem que se solidarizar com o povo do Rio Grande do Sul, né? Pela tragédia que aconteceu, né? Quem puder ajudar, ajude, né? E como eu não, né? Como a Quero-Quero é muito forte no Rio Grande do Sul, né? Não sei como que pode ter afetado alguma coisa ou não, mas não vamos nem racionalizar sobre isso, né? Vamos só dar nossa solidariedade ao povo gaúcho. O Bid está falando, estou agora que o título consta VEG, Bradesco, Zetec e Gerdau. Hoje será só essa, certo? Não, é o seguinte, é que saiu o balanço dessas quatro, né? Por exemplo, você perguntou da soja, né? Eu não vi o balanço dela, então não vou fazer o balanço dela. Não sei se saiu ou não, faço nas próximas semanas, entendeu? Mas as perguntas podem ser do que você quiser. Você perguntou da soja e da outra aqui, da Três Tentos, né? A soja eu acompanho bem, então eu respondi para você. A Três Tentos não acompanho muito, mas também, né? Não. A vez que eu olhei era bem parecida com a soja. O Jean está falando, você acha que a Petrobras pode se tornar uma empresa de energia renovável? Eu acho que no curto prazo, não. Tá entendendo? Não tem jeito, né? O negócio é muito bom, né? Tirar petróleo ali, né? Sei lá, eu não sei se os carros elétricos 100% elétricos, vão pegar a tração que o mercado espera, não. Entendeu? Eu tenho alguns amigos que compraram, né? Tem prós e tem contras, né? O contra que demora bastante para carregar, tem que ter um aparelho próprio, custa R$ 7.000 o aparelho para carregar, senão leva um tempão para carregar na tomada normal, né? Pelo menos esse carro que meu amigo comprou é assim, os outros eu não sei. Quando você viaja, por exemplo, com carro 100% elétrico, né, é sempre mais difícil para você fazer a logística, né? Mesmo que você ache algum ponto, como demora bastante, tem fila, tem amigo meu que sofreu, ficou 7 horas para carregar no lugar, né? Também os pneus são caros, gastam mais, né? Precisa ser aquele pneu, né? Peças de reposição ainda ainda tem algum gargalo aí, né? Então, vamos ver, né? Mas tem os prós também, né? Você gasta menos, você gasta pouco, né? É uma energia mais renovável, né? Ela não é 100% renovável, como a negada fala, porque tem o custo da energia elétrica, né? Ela tem o custo ecológico, né? Para fazer energia elétrica. Ela é 100% renovável se você colocar a placa solar na sua casa, né? Ela fica 100% renovável. A hélice tem alguma importância na transição energética, na produção de hidrogênio? Eu acho que eu não tenho certeza. Eu acho que tem, mas eu não tenho certeza. Mas ela tem importância na transição energética, que ela faz as hélices para os aerogeradores, né? O problema da hélice, certo? É o custo do capital. Entendeu? A gente fez um baixo webcast com eles, né? Há uns 4 anos, quando começou, né? E ficou bem claro que ela tinha esse custo de capital, né? Então ela precisa saber lidar com esse custo, por quê? Porque ela faz uma linha de montagem, certo? Aquela linha de montagem específica para aquela marca e para aquela tipo de pá, né? Se tiver um outro pedido, ela tem que desmontar aquele ciclo, aquela linha de montagem e fazer outra, né? Mesmo que for da mesma marca, mas, por exemplo, no começo era 4 metros, agora passou para 8. Se for para offshore, vai para 12, para 16 metros, né? Então, e muda material, fica o material com menos atrito, e muda a cor, e muda a tinta, e muda isso, muda aquilo. Então, esse custo do ativo, ele é alto, né? Então, pelo menos na época que a gente fez o Baixo Webcast, era assim. Hoje eu não sei se eles melhoraram isso. Mas ficou bem claro na época que o grande problema era esse. Não era demanda, não era nada disso. Romeu, não acompanho. Não posso te ajudar. Eu acho que você tem que pensar assim, ó. Uma carteira boa, certo? Minha experiência é umas 20 ações, tá? De 15 a 20, certo? Não precisa. Ah, comecei agora. O Mili falou que de 15 a 20, eu vou. Qual 15 e 20? Não, você pode começar com uma ou duas. Tá entendendo? Com pouco dinheiro no comecinho. Vai pensando bem para colocar, certo? Não fica afoito, né? Mas depois que você já atingir um nível de investidor, experiente e tal, umas 15 a 20 seria ideal, na minha opinião, né? Daí, como que você vai separar 15 a 20? No poder de lucro, certo? Na capacidade de geração de valor, né? Então, eu acho que você está muito preocupado assim com coisas, né? Mas eu não estou vendo assim poder de lucro na sua decisão, pelo menos aparentemente, entendeu? Então, daí a diferença da geração de valor da sua carteira vai ser essa. Então vamos fazer Zetec, né? Vamos ver se dá para fazer com a apresentação. A apresentação é sempre melhor, né? Fica menos chato e vai mais rápido. Como eu falo, não precisa ver muito pelo em ovo, sempre é o entendimento, né? Então, qual é o entendimento aqui, né? Eles estão lançando, né? Já lançaram bastante, já, né? 458 milhões, se a gente pegar no passado, já foi metade, eles já lançaram 200 já no segundo trimestre, então já está em quase 750, 700 milhões. Então, isso aqui tende a ser fácil, bater fácil, né? Aqui são os próximos, né? Você pode ver que esse aqui eles já lançaram, né? Já está 68% vendido, né? Então é 140 milhões, parte Zetec, mais 50 da parte Zetec e 200. Então já fizeram 640 milhões ali, né? Esse estúdio aqui, ele é um. Aqui em São Paulo, ele é muito bem demandado, né? Porque é para casalzinho, é novo, ou para um solteiro que trabalha ali, principalmente na Faria Lima, naqueles lugares ali. Então, isso aqui tem que ser sempre perto de um metrô, de um ponto de ônibus tal, e o pessoal se vira, né? Então, normalmente ele tem bastante demanda aqui em São Paulo, né? As vendas foram muito boas também, né? Ó, né? Se a gente olhar as vendas, né, que foi maior do que o segundo trimestre, maior do que o terceiro, né? E o distrato foi o menor do período, né? Vamos colocar com a receita, né? Ó, a receita foi menor, tá vendo? 239 para 338, né? Então isso aqui engana, né? Por que que foi menor? Porque aqui tem um monte de. Tinha alguns empreendimentos que estavam em cláusula suspensiva, que foram lançados nos trimestres anteriores, mas não tinha sido computado, né? E também focaram muito em preço em estoque. Estoque assim, ó. Você tem um prédio lá com 10 apartamentos, tem 100 apartamentos, mas sobrou 10. Você vende aqueles 10, você pode receitar os 10. É 1 milhão cada um, você receita 10 milhões. No lançamento, se você vende se você lança um apartamento, um prédio de 100 apartamentos, 1 milhão cada um, e vende 20%, 20 milhões, você vai poder receitar uns 4, né? Seria 20% sobre os 20, né? Que é só o preço do terreno. Mesmo que o cara pague à vista, você não pode fazer essa receita, né? Ele entra como adiantamento de clientes. Pela legislação, só pode receitar o que existe, né? Você não pode receitar uma obra que não existe. Então, conforme vai subindo a obra, né? Como a EZTEC entregou tudo isso daqui, ó, entregou mais um monte no primeiro e quarto trimestre, então eles estão com pouca obra, né? Então, essa pouca obra vai ter uma diminuição de receita ali. Eles estão vendendo bem e tal, mas a receita vai ter um período aí que vai ficar mais fraco e isso vai impactar no lucro líquido lá, certo? Então você pode ver, ó, vendeu mais do que nesse trimestre, mas receitou bem menos. É por esses dois fatores. O primeiro que tinha a cláusula suspensiva aqui no primeiro, e o segundo fator é que venderam mais lançamento do que no quarto trimestre. Ó, se a gente ver aqui, tá aqui, ó. Tá vendo? De dois lançamentos. Ó, tudo isso aqui foi o. Não, isso aqui é o lançamento, aqui não foi venda. Ah, o percentual vendido dos lançamentos. Vendeu 23% dos lançamentos, certo? Então vendeu 458 milhões. Vendeu 90 milhões, mais ou menos, desse lançamento aqui. Mas tem lançamento que está em lançamento no quarto ou terceiro trimestre que eles venderam, entendeu? Então a maior parte da receita que entrou foi do lançamento, daquelas vendas lá. Então aqui são as entregas que vai ter, isso daqui vai gerar caixa. Né? 2025 ainda vai ter um grande volume de entregas, né? Então vai gerar mais caixa ainda. Em 26 e 27 já começa a diminuir, justamente porque está começando as obras agora. O estoque subiu porque lançaram bastante. E também foi. Teve variação de preço para cima. Então, os estoques, teoricamente, estão mais caros, né? Que é bom para a gente. O Land Bank aqui está em 9 bilhões, mas tem. Era 3 no trimestre passado, lembra? Né? Esse aqui, né? Que são opções de compra, né? 3 bilhões, eles falaram hoje ali no webcast dele, até a gente vai fazer um novo webcast com a EZTEC, que está praticamente comprado esse terreno, na Marginal, do Extra, com certeza vai ser muito bom. Pois até que isso aqui é 1,5 bi, né? É um novo lote, uma nova opção de compra que eles têm. No balanço, mas no release, mas tá falando o que que é isso daqui. Vamos pegar no release. Esse é um e-mail novo. Nisso incluímos com opção no terreno voltado por propriedade média alta renda em São Caetano, região metropolitana de São Paulo, do valor de 1.800.000. Tá, é a opção de compra, não compraram ainda, mas então tem a opção para comprar. Normalmente eles compram esse terreno, vamos ver. Esses terrenos aqui, né, tanto esse como o da Marginal, eles geram muita margem, entendeu? Porque você pode, né, optar por muito terreno e pouca obra, certo? Ou pouco terreno e bastante obra, certo? Então, pouco terreno e bastante obra é o que normalmente as construtoras estão fazendo agora, porque estão saindo de uma crise, de uma pandemia e tal. Então eles compram um terreno, faz uma ou duas torres, certo? Então o preço do terreno é muito caro, certo? E a obra é mais barata, né? Quando é bastante terreno e pouca obra, o que acontece? Eles compram aqueles terrenos enormes, né? Que faz 8 fases, 7 fases, 10 fases. Então o preço do terreno é bem baratinho, né? Porque comprou bastante, né? E o preço da obra, comparativamente, é mais caro, né? Então isso gera mais margem, normalmente. Por isso que a Margitec dava margem de 50% líquida antes, porque ela fazia bastante, bastante empreendimento assim. Então esses dois empreendimentos, né, tá com cara que é bastante terreno e pouca obra, né? Então isso aqui gera uma margem maior, né? A gente vai passar por isso daqui lá no Bass Webcast. Os indicadores, né? A receita líquida caiu, né? A equivalência para o tribunal caiu. Porque eles entregaram as obras e ficaram mais como Minha Casa Minha Vida, né? Então, que gera uma margem menor também, né? Então, vai afetar tanto a margem como o resultado. Mas se a gente olhar o futuro está bem encaminhado, né? As despesas caíram também. Que é muito bom, né? Como que a gente olha o futuro enquanto se olha o REF, né? O estado apropriar, né? Então, o futuro está crescendo, né, as margens, né? E melhor ainda, está crescendo essa margem de 40% que está chegando na equivalência patrimonial, aquela fusão com a Adolfo Lindenberg, está surtindo efeito, né? Não podemos deixar de mencionar também que o Adolfo Lindenberg morreu ontem, né? Nossos pêsames, né? Então, essa margem aqui, que é no consolidado, no histórico dela, é para buscar isso aqui também. Vamos acompanhar, né? Futuro a Deus pertence. O estado financeiro está subindo. Por quê? Porque estão entregando aquele monte de empreendimento, né? A alienação fiduciária sobe, né? Se a gente olhar aqui, ó, 2003 estava 387, aqui está 410. Só que esse 410 não é o valor certo. Por quê? Porque como entregaram bastante, tem bastante, ó, bastante financiamento que a Zetec está recebendo, mas ainda não está incorporado na carteira. Porque está fazendo documentação, tá dando garantia, etc, 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 né? Leva um tempo burocrático aí. Então, o lucro líquido subiu no trimestre, mas esse é bom, né? Essa relação desse daqui para esse, a gente não pode nem considerar, porque aqui teve o Parque da Cidade, né? O impacto do Parque da Cidade veio bem cheio aqui e aqui, né? Então, vamos considerar assim que veio um lucrinho razoável, mas principalmente para aquela questão que eu falei. Tem pouca obra em verticalização, né? Então isso não traz resultados, né? Ele posterga o futuro, né? E para o investidor longo prazo é melhor ainda, né? Porque quando não aparece no presente, né? Se realmente esse futuro chegar, cria assimetria de futuro, né? E para isso, né? O valor patrimonial está 21,56, tá? O valor patrimonial não é um bom indicador para banco, como a gente viu, é muito bom, para construção não é bom, né? Construção civil, melhor é esse, né? É o NAV deles, né? Eles estão dando aqui R$ 50 NAV, né? Eu falei para eles que não achava. Não que não vale, entendeu? Porque se eles tombarem o VGV, o Land Bank deles, daí sim valeria, né? Mas como para tombar esse Land Bank leva vários anos, né? E tem que lançar os empreendimentos, eu achei que tinha que fazer sem esse tombamento, né? Eles fizeram, né? Eu pedi para eles fizeram sem esse tombamento, uma coisa mais conservadora, né? Então, mais conservador é 33,76. É mais ou menos assim. Se eles até que fechasse hoje, quanto valeria a ação? Né? De novo, não quer dizer 100% que vai subir aqui, porque eles até que pode ir mal, esse 33 e perdendo valor e chegar nos 13 que está hoje, 14. Entendeu? Não é uma garantia, mas é sempre assim, é uma simetria. Na simetria, sempre assim, nunca certeza que vai se realizar, por isso pode piorar. Tá, a Zetec a gente fez. Estudo capital está tranquilo. Vamos ver as perguntas. Como eu descubro esse poder de lucro? Tem que estudar, né? A fórmula é simples, é lucro sobre o preço, mas você tem que saber ajustar o lucro, né? Se quiser, você pega uma aula para mim e te ensino. Compra uma aula aí na Baster e te ensino a fazer. Deixa eu pegar uma água aqui, que meu boca tá seca. Só um minuto. Voltando. Tem algum FAQ? Aqui, é bife, né? Poder não tem na Baster. Aqui tá o. Porque para banco ele funciona bem, esse mais puro aqui, né? Como eu falei, banco não tem distorção no resultado. Poder de lucro. 11,39%, tá vendo? É quanto teoricamente o Itaú dá de retorno para você. Né? É, dá de geração de valor para você. Né? Só que as empresas, o lucro é distorcido. Né? Não é um lucro real, a maioria deles. Então você tem que saber ajustar o lucro para fazer a conta. A conta é dividir o lucro sobre o preço. A conta é de primeiro ano. Tá vendo? O problema não é isso. Tem outras contas que a gente usa, que são mais. São de primário também, mas são mais. Né? Da mais segurança, que o Buffett usa, do poder intrínseco e tal, né? Do valor intrínseco e tal. Né? É, mas o segredo é saber ajustar o lucro, né? E para ajustar o lucro, você vai ter que fazer uma aula, não vai ter jeito. Né? Assim, se você desejar. Dala do Jäger, o predador, não sei do que você está falando. Deixa eu ver se pulou alguma coisa. Deixa eu colocar aqui no celular para ver se pulou alguma coisa. Às vezes pulou alguma pergunta aqui no computador, não sei por quê. Tem um pulou. Aéris. Dala, o Jäger, o operador, não sei. Não pulou nada, não entendi o que você fez. Falou aqui. A conta última do Jäger? Conta do Jäger, a última do Jäger eu já falei, não mudou. Ele foi pro Tesouro Direto, não aguentou. Ah, alguma história do Baster ou do Predador? A do Predador eu não lembro mais nada, né? Porque foi tanto tempo que ele saiu daqui. Né? Eu lembro que ele dava expor em mim toda hora. Levei um monte dele. O Baster é as melhores que eu tenho de poker, né? Mas ele não gosta que eu conte, porque ele é muito patão no poker, né? Então. Antigamente tinha torneio de poker aqui na Baster, né? Então é pra Gerdau, né? No geral, o resultado em si, né? Ele veio fácil de ler, né? A perspectiva que não veio fácil, então tive que pegar no webcast, né? Claro que isso aqui é o pensamento deles, né? Eles mesmo falam que podem não se concretizar, né? Então, o macroambiente no Brasil, aumentou a porção de PIB, a gente vê o boletim Focus, né? Só que o boletim Focus é de coragem, não é. Turma acha que o cara faz o. Ele opina aqui para falar quanto que vai estar em dezembro, né? Chega em dezembro, os caras falam assim: ah, o Focus errou, né? Falou isso e era aquilo, não sei lá tal. Não, não é. Ele fala hoje, né? O quanto ele espera que vai ter em dezembro, baseado na economia que está hoje. Da Banco Central olha, né? E fala assim: ah, o boletim Focus está dando o dólar a tanto, o PIB a tanto, a inflação a tanto. Então, para a gente colocar no que a gente acha certo, a gente tem que subir juro, baixar juro, subir compulsório, diminuir compulsório, aumentar gasto público e equivalentes, entendeu? Então, é para ancoragem de perspectiva, na verdade, não é para adivinhação, né? Então, esse negócio de sempre uma projeção de aumento é bom, mas vamos ver se vai concretizar, né? Então, a projeção de crescimento também está bem ali, né? Economia argentina está em recessão ali, né? Estão fazendo pacote econômico e tal, mas o que importa mais aqui, né? São as questões. Nos Estados Unidos, né, que teve algum combate ao aço chinês, mas principalmente aqueles grandes pacotes de incentivo à infraestrutura americana, né, que agora começou a sair do papel, né? Faz 1, 2 anos já que foi anunciado, mas até o presidente da Gerdau fez uma meia-culpa. Ele falou assim que eles não souberam avaliar direito, né? Porque anuncia, mas leva um tempo para sair do papel, porque tem que fazer o projeto, fazer a liberação do fundo e tal, escolher qual projeto vai ser, o que que vai fazer, quem que vai fazer, essas citações normais, né? Então agora começou a sair do papel bem, bem pouquinho, mas é um valor altíssimo, né? Eu acho que é trilhão, se eu não me engano, né? Aqui que é a questão da Gerdau, né? A gente vê aqui, ó, a importação do aço chinês, né, ó, tá crescendo, né? Já tá em 18% do volume, né? Era 8, tá 18, né? E era 8 a 2016. Mas o governo não suas medidas, né? Eles acham que isso aqui é importante, né? Vai ajudar, mas eles ainda acham que vai ter mais algumas medidas, né? Mas de qualquer maneira vai dar uma ajudada aqui. Então é um começo, né? Como eu sempre falo para vocês, né? A gente sempre olha o EBITDA. É o EBITDA que dá a geração de valor. O lucro líquido, né? Ele é contábil na maioria das vezes, né? O EBITDA ele é a geração na veia, né? Porque depois vem uma distorção depois do EBITDA e tal, né? Então, foi um lucro líquido que aumentou, mas ainda não está no patamar histórico, né? Mas o EBITDA aumentou em todas os sites da Gerdau, né? Então, foi isso que chamou atenção no mercado, né? Tem aí na internet aí os analistas falando o porquê e tal, mas isso é uma visão mais assim de, né? Eles têm aquela visão mais sell-side, né? A nossa visão que importa é isso aqui, né? De longo prazo. É uma empresa cíclica com mais segurança. A mais segurança protege o ciclo de baixo. Ela estava no ciclo de baixo, né? Ela fez um V agora, né? Isso é bem óbvio. Esse V que vai ser o olho na bola da gente no futuro, né? Porque pode ser um V ou pode ser um W, né? A gente não sabe, né? Pela perspectivas lá que eles, eu vou falar alguma coisa aqui, são boas, né? Não são espetaculares, mas são boas. Quais são os pontos de atenção aqui, né? Sempre olhar o EBITDA, né? Ó. América do Norte, o volume, né, aumentou no trimestre, né? Caiu no anual, mas aumentou no trimestre. Então, você vê que tudo vai ser um vizinho aqui, né? Ó. receita, um vizinho, ó, o EBITDA, né? Quando aumenta o volume de vendas, ele aumenta a escalabilidade, né? Aumentando a escalabilidade, o EBITDA tende a aumentar mais que a receita, né? Isso também mostra que aumentou o preço também, né? Não há especiais, mas ó, a outra coisa que tem que mostrar pra você. Olha o EBITDA aqui na América do Norte, ó, 24%. Tanto de 30, que seria um EBITDA super bom, tá em 24, tá em 20, voltou para 24, 5 pontos, né? Não há especiais, né? Que é para carro, né? Indústria do petróleo, por aí vai, né? Também veio, né? Um Vzinho aqui, estão vendo? Ó, né? Também recompôs margem, era 16, foi para 16, né? É só falta pegar um volume maior para voltar esse EBITDA maior aqui, né? Então não tá tão longe, tá? 50 milhões, 60 milhões. Então tem uma margem aqui de 16%. Já voltou assim um bom EBITDA, né? No veículos leves, né, o que está pegando aqui é o consumo, é a importação indireta, uma parte, tá? Porque você pode importar diretamente o aço, ou você pode importar indiretamente o produto, né? Você pode importar o aço para fazer um carro, você pode importar o carro, né? E está tendo bastante carro chinês, né, nessa época aqui, né? Parece que a fábrica vai sair agora aqui no Brasil, então isso daí deve neutralizar, né? A importação indireta. No veículos pesados, já está tendo um crescimento muito grande, acho que 60%. Tem um plano do governo de ônibus escolares e tal, né? Então, já está voltando. Na América do Norte, o veículos leves estava em greve, está saindo da greve agora, né? E os veículos classe 8, que são aqueles veículos super pesados, né? Para corrosão, veículos corrosivos, ácido, daquele tipo de veículo, já está. Tem uma boa comparação, mas já está melhorando o desempenho, né? No óleo e gás, o número de plataformas de perfuração ativa, isso lá na América do Norte, né? Esse é o trimestre. Similar, então não tem um grande crescimento, mas no México, né? Eles estão começando um projeto de greenfield para peça, né? Porque o México é o principal exportador de peça para os Estados Unidos, né? Peça automotiva, né? Então eles vendem esse aço para o México, do Brasil e dos Estados Unidos, né? Mas as barreiras comerciais estão tão grandes, né? Que eles estão querendo. Parar de ser um grande exportador, né? No Brasil, eles querem zerar a exportação, né? Eles querem transformar o parque fabril deles aqui numa qualidade maior, certo? Praticamente só para o mercado interno, isso em 4, 5 anos, né? Então, eles vão acelerar investimentos para colocar a produção nas unidades mais rentáveis, encerrando algumas que não estão tão rentáveis, né? Então, isso aqui já faz parte do mindset de CapEx deles, né? E a ON Brasil, que é a grande questão aqui para olhar para o futuro, é o seguinte, né? A gente vê que também veio um Vzinho aqui também. Mas a margem é muito baixa, 9,2. A americana chegou a 30, entendeu? Então, se isso aqui recompor para uns 20, dá sair de baixo da geral, né? Vamos esperar para ver. Na América do Sul, mesma coisa, um Vzinho também, né? Mesmo com a Argentina, né? Mas a Argentina parece que está melhorando um pouco, vamos ver. Então, desempenho financeiro, a gente viu que aumentou EBITDA, porque aumentou receita, aumentou tudo, né? Não precisa. A grande questão é o fluxo de caixa aqui, né? Ó, foi negativo aqui, mas é normal no primeiro trimestre negativo, tá vendo? Porque eles saem do quarto trimestre, eles fazem a manutenção recorrente no quarto, no final do ano, né? Para evitar o final do ano. Então, quando começa o primeiro trimestre, você tem que aumentar a produção, aumenta o capital de giro. Mesmo assim, a liquidez é. Só tá 0,4 porque o EBITDA caiu, né? Porque a dívida caiu, tá vendo? Né? A dívida líquida estava 6,4, caiu para 5,1. Né? Mesmo a bruta de 11, 12, 3 caiu para 11. Então, aquilo que eu falo, se o capital estando tranquila, o custo caixa estando adequado, né? A empresa cíclica vai ciclar, tanto para cima como para baixo. Mas ela aguenta, né? Que tal o retorno acionista? Para quem tem Gerdau, recebeu uma ação, né? Mas a geração, tirando liquidez e tal, a geração maior de valor, né, é na metalúrgica, não é na Gerdau, né? Você pode ver, por exemplo, né, a Gerdau vai pagar 28 centavos, né? Mas a ação está 20, né? A metalúrgica vai pagar 20, 19 centavos, a ação está 10, né? É fácil você ver isso, né? Na Basser tem os indicadores aqui, né? Só você saber procurar, entender, né? Mas você pode ter metalúrgica, geral também, não tem problema nenhum. Tem gente que prefere, é o gosto do cliente. Estou falando onde tem o poder de lucro maior, né? Aqui na geral você tem que ajustar, né? Aquele CAPEX mesmo é 50% recorrente, 50% não recorrente. Então, você tem que ajustar 50% da depreciação. Então, você pega a Gerdau aqui, né? Ó. Como tem que ajustar nos dois, então dá pra usar o poder de lucro para ter uma ideia. Para essa comparação, né? Não, não para geração de valor de lucro de valor real, né? Poder de lucro na geral está 19, né? Normalmente na metalúrgica é maior. Vamos ver se está maior. Às vezes não está, mas a cotação. Não tem. Será que é azul, não é verdade? Será que tá no N? Tá aqui no N. Poder de lucro 64, mas não é essa a diferença. Tem alguma coisa errada aqui. Precisa fazer algum ajuste aqui. Normalmente é uns 10% a mais. tem alguma coisa que não está batendo. Não é toda essa diferença, né? Mas você vê que é maior, né? Então o dividendo é maior, tudo. É uma boa, vamos supor, Itaú e Itaúsa, dá para você fazer a mesma coisa, só que é diferente. Porque Itaúsa não é 100% Itaú. Então você pode escolher, ah, mesmo que o poder de lucro um pouco menor, eu fico no Itaú porque eu prefiro 100% Itaú. Mas aqui é a mesma coisa, Itaú, Gerdau e metodologia Gerdau é a mesma coisa. A diferença é só a liquidez, só. Eu não vou falar exterior, VPS, porque é departamento do Oi, eu não gosto de entrar no departamento dos outros. É verdade que a mina Casa de Pedra é a melhor mina de minério de ferro do mundo? Eu acho que não é certo, porque isso não é só a qualidade do minério. É uma qualidade muito boa, né? Mas a mina, a Casa de Pedra tem aquela... pelo menos pelo que eu sei, né? Eu não acompanho muito bem a caminho. Mas é a tecnologia antiga ainda, né? De fazer barragem ainda, né? Lá no norte, lá a Vale já tira seco, né? O Radi tá falando. Qual a opinião da Randon? Eu não acompanho a Randon, mas sempre foi uma boa empresa. Não dá para acompanhar todas, mas nunca vi nada de ruim dela. É uma questão de poder de lucro, porque ou você tem uma ação que tem um poder de lucro muito forte, né? Ou uma perspectiva muito forte, né? Por exemplo, a Magazine Luiza nunca teve poder de lucro forte, né? Ela sempre foi bem precificada, sempre foi um PL de 300, 200, por aí vai, na época boa. Só que ela tinha uma perspectiva muito forte de precificação. Então, você pode investir dessa maneira. Você pode investir numa empresa que vai crescer menos, tipo a VEG, assim, que fica bem baseada no poder de lucro, né? Mas ela vai sempre naquele devagarzinho, sempre vai se... Tem a Petrobras, a Vale, tem ciclos e tal, mas, né? Sempre estão ali gerando valor e no ciclo bom ela paga bastante dividendos, né? Tem empresa que é os dois, né? Que tem poder de lucro, tem crescimento, né? Mas a maioria das empresas, né? Elas não têm nenhum dos dois, né? Elas não têm nem poder de lucro nem crescimento, elas têm só a coragem, né? Ah, tá barato que caiu, né? Daí, se você entrar forte numa dessas, está ferrado. Ancoragem é o câncer do investidor. O poder de lucro da Basser está pegando consolidado, fazendo a conta. Não seria certo pegar ou não consolidado? Não, sempre consolidado, né? Ah, agora eu entendi. Tem que ser não consolidado. É por isso que está muito alto. É verdade. Tem que pegar pelo por equivalência patrimonial, não pelo consolidado. Então é por isso que está dando aquela porrada, ó. Ele é um pouco acima, normalmente. Dá para fazer na mão também. Bom, Rocco. Obrigado. É verdade, você matou a Paulo. Faeca, você matou a Paulo. Tinha que pegar pela equivalência. Nessa período de bolsa de lado, qual é o maior desafio para o investidor? A bolsa não está de lado, tá entendendo? Está longe, está de lado, certo? Assim, ó, ela tá perto do topo histórico, certo? Mas há muito tempo perto desse topo histórico, né? Só que se vocês notarem bem, o Kit Brasil ele está avançando. O que está segurando a bolsa são as empresas de crescimento. As pessoas construtoras, tá entendendo? Então, não é a bolsa inteira, é um pedaço que está segurando. Por quê? Por causa do delta. O Rato fala, tem mês que recebe uma bolada de dividendos e tem mês que só pinga. O que acha equilibrar para receber quase o mesmo, tanto em todos os meses? Não tem jeito, né? Porque eles pagam assim depois do resultado. Já se prepare que vai vir outra bolada. Já tem um monte anunciando dividendos. É, justamente por causa da simetria. A simetria, a cotação pode não andar, mas o dividendo anda. Se a empresa está gerando lucro, né? E a cotação não sobe, o dividendo em alta fica maior. É verdade, eu já falei aqui, mas vamos voltar a falar, né? O Volta apontou bem, quem puder ajuda as vítimas da tragédia aí no Rio Grande do Sul. Tem Pix aí rodando aí, só toma cuidado que nessa época que aparece os golpes, né? Impressionante como uma pessoa pode dar golpe nisso daí, mas dão, né? Então tomem cuidado só para não mandar dinheiro para os golpistas. Mas fora disso, ajudem quem puder. É, fizemos tudo, né? Tem mais alguma dúvida? Vamos ver aqui semana que vem. Acho que sai uma porrada de... Vamos dar uma olhada que vai sair semana que vem. Resultados. Semana que vem começa dia 6, né? Vamos ver. Dia 6. Que não. Dia 7, não. Doutor Prev, Engie. Essas duas a gente vai fazer baixa webcast, Itaú. Curi eu vou convidar também, que faz tempo que eu não convido. Frio, Luca Brás, que a gente acompanha, SLC, Banco do Brasil, Minerva, Recôncavo. Recôncavo vai ser bom para a gente. Também vou convidar eles a fazer baixa webcast, mas como eles estão fazendo em fusão ali, não sei não. Vamos ver. Vocês fazem. Melius, Fleury. Nossa, eu vou ter que fazer uns três chats semana que vem. Um com certeza na terça. JHSF vai ser importante para a gente ver o negócio da Boa Vista, Suzano. Caceto! Vou ter que fazer cinco chats semana que vem. Vamos. M. Dias, CEMIG. Nossa Senhora. Petrobras na outra semana. Vai ser divertido, hein? Semana que vem vai ser divertido. Um na quarta-feira, com certeza. Vou ver com o Thiago, sabe que hora que a gente vai fazer. Vamos ver, SLC. São cases diferentes, né? Log é bem logística, né? A JHSF está numa renda mais recorrente. A JHSF tem a parte bem parecida com a Multiplan, mas não é tudo. Uma parte dela é parecida com a Multiplan. O legal, assim, de setores, vamos supor, você identifica o setor construção civil. Você pode diversificar no setor, né? Você compra um de shopping, um de uma construtora, uma de logística, por aí vai. É, respeitando o percentual da construção. Você, é 5%, você respeita 5%. Né? Aqui é trabalho. Vamos lá.
É, de qualquer maneira, né? É, eu preciso alinhar com os webcasts, que tem coisas, né, que a gente não pega analisando. Que nem o resultado da Jardar é bem óbvio, né? Ela está em V, mas um V no trimestre não quer dizer nada. Mas a perspectiva, né? E a perspectiva no webcast, qual que é? O backlog está muito bom nos Estados Unidos, com o começo de pedidos lá do plano de incentivo deles, que acho que é. Acho que é 2 trilhões de dólares, né? Se eu não me engano. Um é meio certeza. Dois, eu acho que é dois, mas não tenho certeza se é dois. A perspectiva deles é parar de exportar pelo Brasil, tá entendendo? É, e procurar qualidade aqui no Brasil. Investir bastante em mineração, né? Até tinha os investimentos da Gerdau que eu não passei por ela, devia ter passado, mas agora também. É, então. Eu vou calhar o chat com os webcasts, porque a turma faz webcast, a quantidade de balanço que tem aqui, com certeza vai ter um monte de webcast aí perto das 10, 11 horas da manhã. Então tá bom, pessoal. Acho que quarta-feira é praticamente certeza que a gente faz outro. Eu vou ver com o Thiago aqui se tá liberado, tá?